E estamos começando aqui o programa Sintonia deste sábado, hoje dia 15 do mês de maio de 2021. E nós vamos destacar na manhã de hoje o Dia da Assistente Social. Nós já estamos recebendo aqui nos estúdios a Janaína Dutra, a Niva Godinho e a Suelen Dallagnol, para a gente abordar um pouquinho mais a rotina de trabalho, né, deles e de que maneira é possível se atuar aí em tempos de pandemia. Neiva, bom dia.
Bom dia Paulo, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, enquanto profissional, já dando os parabéns para minhas colegas e para todos nós que trabalhamos aí na frente, em frente, né, a essa pandemia principalmente, né, mas sempre atendendo o nosso usuário.
Suelen, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação imensa estar aqui novamente, né, para falar um pouco desse nosso trabalho que a gente desenvolve diariamente com lutas, né? Todos os dias é uma luta diferente. Quero parabenizar todos os nossos colegas, né, a Neiva e a Janair, que estão aqui comigo hoje. E que a gente tenha motivos todos os dias, né, para continuar lutando. E esse Dia do Assistente Social é muito importante para nós, né?
Janair, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, colegas, colega Neiva, colega Sueli. Parabenizar a todos os nossos colegas assistentes sociais do município. É uma satisfação enorme estar aqui, Paulo, e poder falar do nosso trabalho, poder falar da nossa profissão. E o motivo principal do nosso trabalho é o nosso usuário. Então, o nosso ouvinte. Então, estamos aqui para falar um pouquinho dessa data especial para todos nós.
Mudou muito a rotina de vocês, principalmente nesse período aí de pandemia, mais de um ano? O que vocês têm para dizer sobre isso?
Paulo, mudou muito a nossa rotina. Posso te dizer, assim, que nós temos que redesenhar o nosso trabalho a todo momento, né? Porque reinventar ele, porque todos os dias nós temos que atuar de forma diferente. São muitas as questões, as expressões da questão social, elas tendem a se acentuar, a ser remodeladas também, né, com a pandemia. Então, nós temos, sim, todos os dias atividades diferentes, pensar diferente o nosso trabalho. E eu, como coordenadora do CRAS, trabalho também na Secretaria Municipal da Ação Social e Habitação, nas questões da habitação. Então, tudo isso, todo esse trabalho, ele envolve muito o pensar diferente a cada momento.
Exato. Suelen, na rotina de vocês.
Paulo, mudou muito, né? Eu trabalho num setor totalmente diferente da Janaír, né? Eu trabalho na São Lave, que é uma casa de acolhimento, né, de instituição de crianças e adolescentes. Nós não paramos em momento nenhum, né? Nosso trabalho é 24 horas.
Só aumentou os cuidados mesmo.
Aumentou o cuidado, né? As crianças, a gente teve que proibir as saídas e entradas de pessoas, a não ser os funcionários, né? Então, tudo isso gerou um conflito, né? Porque parou a escola, parou os trabalhos que eram desenvolvidos com as famílias, que a gente teve que interromper por um determinado tempo também. Então, acabou dificultando totalmente, porque o nosso trabalho é muito pessoal, né? É muito a escuta, é muito o estar contato, com o outro, né?
O contato, né?
Principalmente um instrumento de trabalho que a gente usa muito é a visita domiciliar, uhum, né? Então, a gente teve que interromper também esse trabalho em loco, do qual a gente não consegue visualizar as questões que a gente precisa, né, para ter uma avaliação melhor de cada família, de cada situação. Então, dificultou muito, sim, com certeza.
E vocês também não é diferente, né, Neiva?
Realmente, é hora de se reinventar, né, Paulo? Porque, como a Sueli colocou, o nosso trabalho não pode parar, né? Casa de acolhimento não pode parar, o CRAS, que é a porta de entrada, não pode parar. E a PECAN não é muito diferente, porque a oncologia não parou em momento algum.
Talvez, tá? O cuidado um pouquinho maior.
Isso, a gente
comorbidade,
teve, né? A gente teve que reformular todo o nosso trabalho nas casas de acolhimento também. A gente não parou em momento algum. Mas as visitas domiciliares, como é difícil agora a gente fazer a visita e ficar no portão, né? porque não tem como parar, porque o cadastro, o primeiro contato quando a pessoa chega na entidade é com o profissional do serviço social, né? Uhum. É ele que vai estar vendo como está o nosso usuário, o que ele está buscando naquele momento. E não tem como, se você não for até ele, não for até a casa fazer essa visita, essa avaliação social. E a gente, hoje a gente tem ido, a gente não parou momento algum, mas a gente fica no portão, a gente conversa com ele lá no portão, mantendo todos os cuidados, porque não só nós temos que nos cuidar, mas o nosso usuário é oncológico, né? Então, é muito mais cuidado que a gente tem que ter com ele. Então, assim, realmente, hora de se reinventar, hora da gente estar pensando como trabalhar, mas continuamos trabalhando, com certeza.
Evidentemente que em todos os setores há uma expectativa em torno da vacina, né? Profissionais que não pararam, que continuaram trabalhando, aí a gente vê que é professor que merecia já estar vacinado, é quem está no supermercado, que está toda hora em contato, os mais diversos setores. E vocês também não é diferente, né?
Sim, sim. Eu já estou vacinada, né? A gente conseguiu porque a gente caracteriza trabalho de saúde, né?
Sem dúvida.
Então, nós somos profissionais da área de saúde também, né?
Mas eu digo também as pessoas que estão envolvidas no atendimento.
Sim,
né?
Todos, porque não é só nós, né? Não é nós particularmente, né? Todos nós trabalhamos em duplas, né? Principalmente com as psicólogas, por exemplo, né?
Também foram vacinadas já ou não?
Também, né? São profissionais da área da saúde. Mas o contexto todo, né? Nós, tipo, casa de acolhimento, São Lave, por exemplo, que eu vou usar como exemplo, não, os outros profissionais não foram vacinados, né? Eles têm contato direto com as crianças, né?
E
nós somos uma casa.
E vocês mesmos vacinadas, sabem que podem
pegar, né? Exato, podemos transmitir para eles, né? Então é um cuidado, não tem como você não ter o contato com eles. Por exemplo, nós na casa, é uma casa, é 24 horas, é alimentação, surgem problemas durante os finais de semana, né? Então a gente tem que ter esse contato. E é difícil, né? É muito difícil.
E é nessa área que eu gostaria de falar com vocês. Neiva, a principal dificuldade hoje para quem é assistente social, o que tem mais carência? São condições de trabalho, é estrutura, o que é, no ponto de vista de vocês?
Trabalho do assistente social, e eu acho que agora eu falo não só por mim, mas o nosso trabalho é de formiguinhas, né, meninas? É aquela conquista, as pequenas conquistas, né, do dia a dia. Porque a gente vai lá na casa do usuário, a gente vai ver que tem muita coisa para encaminhar, né? Os direitos, muitas vezes eles não sabem quais são os seus direitos, né? Então, para nós, qualquer aquela conquista que seja mínima, a gente fica muito feliz, porque a gente conseguiu ajudar uma família, uma pessoa que seja. A PECAM é uma entidade que atende toda a família, né? Então, chega o usuário para nós, a gente vai estar encaminhando a demanda de toda a família. Não só atendimento psicológico que a gente tem na unidade, claro, mas é o direito à medicação, é todos aqueles direitos que a gente leva ao conhecimento do nosso usuário. E realmente, muito complicado, muito difícil da gente fazer com que a pessoa busque o seu direito hoje, né? A fazer com que ele entenda que não é um favor, eu não estou lá fazendo um favor para ele, que ele ganhar aquela medicação, aquele suplemento que ele necessita, ninguém está fazendo favor nenhum, ele tem o direito a isso. E as pessoas confundem muito isso, né? Olha só, fulana me deu isso, olha só, eu passei lá e eu ganhei isso. Não, ele tem direito a isso, né? Então, o nosso trabalho enquanto profissional é mostrar para o nosso usuário os seus direitos, né? Fazer com que ele lute pelos seus direitos, é levar para ele que não é um favor nenhum aquilo que ele ganhou, aquilo que ele buscou, é a internação, é ficar lá no hospital, é ser bem atendido em todos os setores aonde ele chegar, e que ninguém está fazendo favor nenhum, ele tem direito a isso, né?
Uhum. É isso mesmo, Paulo. O CRAS é a porta de entrada, né, dos usuários em busca dos seus direitos, né? A política de assistência social é uma política pública. Então, Quando a gente fala na assistência social, na garantia de direitos, é tudo aquilo que o usuário tem direito mesmo, que ele pode buscar de uma forma gratuita, mas de uma forma organizada.
Certo.
Quando nós falamos no assistencialismo, o assistencialismo é aquilo pontual, aquilo, a caridade, a doação, a ajuda pontual, aquilo é assistencialismo. E nós trabalhamos numa política de assistência social, então as pessoas muitas vezes não entendem essa diferença. Mas é importante, né? É muito importante que as pessoas busquem de forma organizada, porque quando nós estamos no CRAS e nós vamos fazer um atendimento, mesmo na pandemia, que nós temos tudo isso que a Neiva falou, essa dificuldade que nós temos em atender bem a pessoa, fazer o atendimento humanizado, mas nós buscamos, né, de uma forma muito agradável atender a pessoa. A escuta é o nosso principal instrumento, vamos dizer, né? A pessoa vem, conversa conosco, ela vai contar a sua vida para nós. E para isso ela tem que também criar um vínculo conosco, né? Então, por isso a política da assistência social e a sua importância, né? No CRAS, então, nós estamos atendendo, recebendo as pessoas de uma forma muito organizada, porque nós também temos que ter todos os cuidados. E temos, sim, essa angústia. Todo dia é um novo desafio, né? Porque as famílias, elas estão buscando os serviços, mas também isso se quebrou muito, né, com a pandemia. Então, nós hoje estamos com muita dificuldade no nosso trabalho em vincular o nosso usuário aos serviços, para que ele tenha tudo isso, a garantia de direitos, de uma forma organizada, porque é direito. Certo. Direito da pessoa, nós falamos em direito. Não é pontual, não é nada pontual. Mas hoje a gente está sentindo muito isso, Paulo. Essa questão de desvinculação dos serviços e já atendendo para um lado assistencialista. E isso não é bom para o usuário, né? E é nessa questão que nós temos que trabalhar fortemente, né, para trazer de volta e garantir direito às pessoas de uma forma organizada.
Certo. Suane, lá com vocês.
Lá com nós. Paulo, a gente teve que se reinventar da mesma forma, né, Janaíra e Neiva?
Mas nossa, assim, em termos de dificuldade, qual é que é o principal?
Muita dificuldade, né? Por exemplo, né, nós trabalhamos com crianças e adolescentes fragilizados que foram, né, violentados de alguma maneira. Então, nós temos que trabalhar a família, né? Sempre trabalhar a família, fazer o contexto social, fazer a nossa avaliação. E a gente teve que parar por determinado tempo, né? E esse tempo as crianças ficaram dentro da instituição, sem contato com a família, né? Com todo o seu psicológico fragilizado também, né? Então, a gente teve que trabalhar isso com eles nesse sentido. E quando a gente voltou a atender as famílias, né? Houve processos de adoção nesse tempo e reinserção familiar, porque a gente faz esse trabalho de reinserção familiar ou adoção, né? Colocação das crianças em famílias substitutas. E para nós foi muito dificultoso isso, para as crianças vincularem novamente com as famílias, né? Foi muito trabalhoso, porque é o contato pessoal, é o contato com as pessoas que isso vai trazer um resultado positivo ou não, né? E acaba gerando uma série de dificuldades, não só para o nosso trabalho, mas para a vivência das crianças. Né? Porque eles estão aguardando o amor da família, aguardando a proteção da família, e isso vai retardando, né, todo esse processo.
Ou o amor de terceiros, né?
Ou o amor de terceiros, porque a gente, graças a Deus, a São Lava, assim, é abraçado por toda a população lagoense, né? Todo mundo gosta de estar lá com as crianças, fazer atividades com eles, e a gente teve que interromper todo esse trabalho, e é difícil para eles e para as pessoas.
Depois do intervalo, eu quero falar com você sobre apego e desapego.
Ah, sim.
Porque é um setor que vocês aí têm um convívio, existe um carinho, daí vem um amor, e daqui a pouco, de uma hora para outra, isso é interrompido. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso. 11 horas e 3 minutos, este é o Sintonia de hoje. Nós voltamos já.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da...
Agora estamos com 11 horas e 9 minutos e meio, a temperatura está em 11 graus, você está acompanhando o programa Sintonia, né? Sintonia nesta manhã de sábado, ainda com uma neblina, ainda com uma cerração em vários pontos da nossa região. Ainda muitas pessoas interagindo e participando com a gente aqui, perguntando sobre as informações da área da segurança, se tem alguma novidade. E nós estamos atentos aí com o nosso departamento de jornalismo. Qualquer novidade estaremos repassando aí para os nossos ouvintes. E ao meio-dia no ponto, o Everton Meneguzzi vai atualizar todas essas informações. Hoje é dia de falar sobre o trabalho dos assistentes sociais. As assistentes sociais que aqui estão representam CRAS, APECAN, SANLAV, que são aí definitivamente setores muito importantes da nossa comunidade. As convidadas são a Genair Dutra, a Neiva Godinho e a Suelen Dallagnol. E essa pergunta eu fiz questão de guardar para a gente abordar agora neste segundo bloco, porque toca numa questão do ser humano que ela é muito forte, que é o tal de sentimento, apego e também desapego. E nos mais diversos setores aqui onde elas atuam, existe aquela situação que é inevitável e se apegar às pessoas com quem estão trabalhando. Então eu começo contigo, Neiva, sobre essa questão do apego e desapego, que é muito complicado no setor de vocês.
Infelizmente ou felizmente...
O apego é bom, né?
É bom.
Mesmo que não tenha que acontecer o desapego.
É verdade, esse que é o problema daí, né? Daí a gente tem que chamar psicólogo, né? Ainda bem que todos nós temos psicólogo junto com nós, né?
São nossas forças, né?
A minha colega, trabalha muito... A nossa colega, né, Suelen, trabalha muito bem com nós essa parte também, porque eu sou muito coração. Eu trabalho, eu me apego muito, para você ter noção, assim, nós temos um projeto, o projeto Vitória Rosa, que ele acontece desde 2014. O primeiro grupo de 2014, até hoje a gente não... Ele continua participando todos os anos, o que não deveria, porque entrou durante aquele ano, o grupo acontece da forma assim, entrou as gurias que entram durante o ano que seria do projeto, né? Então, o projeto 2014, 2015 deveria ser outras mulheres, então foi só somando, porque a gente, em momento algum, tirou elas fora. A gente, em momento algum, conseguiu desligar elas, né? E trabalhar somente as mulheres que entravam. Para você ter noção de quanto é o nosso apego, né, a esses usuários. Então, a gente tem esse projeto desde 2014, onde todas participam todos os anos. Eu costumo dizer para elas que elas são nosso grupo mais velho, e elas ficam muito braba comigo e devem estar me escutando nesse momento, louca da vida lá, porque eu estou chamando elas. Mas, assim, elas estão na PECAM sempre com nós. Elas trabalham junto com nós, os nossos usuários que estão entrando. Porque no momento que a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, adoece toda a família, né? E aí a gente tem esse vínculo com essas meninas que estão lá há mais tempo. E isso é muito importante, porque elas entram junto com nós para dizer para esse usuário, olha só, o meu tratamento foi assim, se você fizer dessa forma, você vai conseguir passar por esse momento de uma forma melhor. Enfim, então eu espero que eu não tenha que trabalhar muito o desapego, né? Se Deus quiser, a gente vai estar sempre se apegando ao nosso usuário. Poucas, graças a Deus, nesse período, nos deixaram, né? Para você ter noção, assim, uns 20 dias atrás, um usuário nosso abaixou o hospital de Covid, usuária oncológica, logo abaixou o filho dela, e a gente, assim, eu e a secretária, que a gente fica mais na unidade, a gente ligava amanhã e tarde, a gente perguntava o que você precisa, levamos o que hoje, precisa um travesseiro, precisa um cobertor. Ela dizia, olha, hoje a comida não está boa, nós fazíamos uma comida para levar lá para ela. O meu coordenador e o presidente da entidade sempre diz para nós, nas reuniões que a gente tem, de reunião de equipe, que é aquele algo a mais que conta, que é aquilo que a gente faz a mais fora do nosso horário de trabalho para o usuário, que fica marcado para ele. E nós, toda a nossa equipe da PECAM, trabalha muito fora de horário. O nosso trabalho não é lá na entidade, das 8 ao meio-dia, das 1 às 5 da tarde.
Não é só bater o ponto.
Não é só bater o ponto. É ligar fora de horário, ver se ele está bem. É esse apego mesmo que a gente tem com todos eles, e que eu espero continuar tendo esse trabalho que é muito mais do que simplesmente trabalhar por trabalhar pelo salário, né? Mas é a profissão que a gente escolheu, é a profissão que eu escolhi, que amo ser assistente social e tentar trabalhar o nosso usuário sempre se colocando no lugar do outro, trabalhando com empatia, né? Sempre pensando o que mais eu posso fazer por ele, né? Não só nesse meu horário que eu estou dentro da PECAM, mas ele precisa de uma medicação, de um encaminhamento, eu não estou lá, ou mesmo da medicação que veio do hospital muitas vezes de noite ou no sábado, eles me ligam, olha só, estou chegando com a receita, a gente vai atrás, aí vê, consegue auxiliar. E esse é o nosso trabalho, né, meninas? E é isso que nos deixa muito feliz por poder desenvolver ele com muito amor.
Situações muito embaraçosas de desapego, principalmente lá, Sueli?
Olha, é difícil, né, Paulo? Não tem como você não se envolver. Antes da gente ser profissional, a gente é ser humano, né? E eu sempre falo que a gente tem que ter sensibilidade para trabalhar com o outro, principalmente com criança e adolescente, né? Tu tem que estar aberto a ouvir, né, a entender a situação. Então, é difícil, não tem como você não se apegar à situação fragilizada, à vulnerabilidade que aquela situação tá pertencendo, né? E não tem como você não se envolver, não tem como você não estar ali presente, né? Então, para nós e para mim, enquanto profissional, é difícil, porque eu tenho que tentar separar, né, vida e profissão, mas é difícil, né?
As lá crianças... o desapego acontece com uma certa frequência, né?
Sim, totalmente, porque é uma instituição de acolhimento temporária, né? E as crianças estão lá vivendo, mas é a vida deles, o cotidiano deles, né? Então...
é um passageiro ali, né?
É, até 6 meses, conforme a lei, deve decorrer por mais 6, mas enfim, tem crianças há muitos anos, há 12 anos estão institucionalizados, né? Então, acaba, é a vida deles, né? Nós, trabalhadores, estamos lá e somos parte da família, né?
Então, quem está mais tempo, está mais de 10 anos lá.
Sim, tem há 12 anos já, crianças institucionalizadas na São Ave. Então, querendo ou não, né, nós quanto profissionais, a gente tenta trabalhar para que eles, né, que ali não é o lugar deles, que a gente vai oportunizar uma família, que se a família não se reintegrou, a gente, né, vai encaminhá-los para uma inserção familiar, uma adoção, enfim. Mas é difícil, né? É difícil para eles, porque eles viveram tanto tempo naquela instituição de acolhimento que acolheu eles, oportunizou uma vivência de vida saudável, né? Para desvincular da entidade é muito difícil.
Se torna casa.
É a casa deles, né? Por tempo indeterminado. Então, quando a gente trabalha, faz a reinserção familiar, principalmente, que é um dos desafios mais grandes que a gente tem, para eles voltarem para aquela realidade que, de certa forma, vai ser a vida deles posterior, né, é difícil. E eles desvincularem isso, nós, quando profissional, desvincular, demora, né? Não tem como você não se envolver. Mas é gratificante e é tão lindo quando a gente vê, anos depois, uma criança que estava tão... vulnerável, né? Hoje está com uma família linda, né? Prosperando. E é tão bom, isso que nos motiva dia a dia, fazer esse trabalho, né? Tentar de alguma forma mudar essa realidade tão injusta que a gente está vivendo dias de muitas lutas com essa pandemia, né?
É difícil que... pontuar um caso em especial, assim, que
olha, Paula,
dá orgulho de ver, olha que
a bom, gente estava comentando, né, anteriormente, sim, né, tem casos, assim, tem um caso em especial que dói no coração da gente, porque foi uma situação que eu acho que de extrema vulnerabilidade que chegou até nós, de uma criança que foi violentada de todas as formas possíveis, torturada, né? E hoje ela está com uma família substituta, assim, linda, sabe? Com os irmãos juntos e vivendo em uma outra cidade, tendo todo o apoio, não só financeiro, né?
Porque mas lá, amor.
Mas assim, amor, cuidado, proteção, carinho, ensinamentos de vida, né? Que vai ser um ser humano incrível. Porque
teve uma chance
e eu fiz parte daquilo, né? A gente lutou muito, porque a gente trabalha junto com a justiça, né? Então a gente está sempre junto com o Poder Judiciário e a gente lutou muito para que essas crianças conseguissem ter essa oportunidade e estão lá hoje e para nós é muito gratificante. Eu, assim, ganho a vida de ter esse reconhecimento, né, por parte dele.
Janaíra, você também tem uma caminhada e tanto aí.
Muito grande. E isso que a Suelen fala, então, Claro, nós não citamos nomes, mas o trabalho ele começa pelo CRAS, porque a proteção social básica, a porta de entrada é lá no CRAS, onde começam nós ouvirmos a família, nós sabermos da notícia, nós recebemos uma denúncia, por exemplo, né, de uma criança que está sendo maltratada, né, pela família. É lá que começa o trabalho e é lá que nós vinculamos com a família. É lá que nós encaminhamos e vamos trabalhando até chegar à casa de acolhimento, enfim, depois tem todo o trabalho da casa para essa criança ir para a família, né? Enfim, para a adoção. Esse trabalho nós também nos apegamos muito, quero te dizer que é muito gratificante, né, o nosso trabalho, me sinto realizada por realizar esse trabalho, mas muitas vezes a gente, né, você balança o que que você vai fazer, como que você vai agir, a intervenção ela tem que ser pensada de uma forma muito organizada. Então, mas é muito bom e trabalhar com as famílias, trabalhar com os nossos grupos. Hoje a gente não está conseguindo trabalhar com os grupos, né? Nós temos no CRAS os nossos 39 grupos e a gente está conseguindo trabalhar muito, vamos dizer, precariamente com eles, né? Porque é um trabalho remoto, então é muito longe do que deveria ser. Mas a gente é muito apegado aos nossos grupos e os nossos grupos, as famílias, a nós também.
Isso é muito bom. Isso. É, de casa, trabalho, trabalho, casa, ou dá uma misturada grande nisso?
Olha, a gente é um todo, né?
Porque daí tem a questão do esposo, que acaba tendo que ouvir tudo que vocês contam em casa, daqui a pouco é filho, daqui a pouco é familiar, como é que é isso?
A gente é um todo, né? Então, nós trabalhamos, nós organizamos o nosso trabalho, nós vamos para casa, claro que você tem a família, você tem os amigos, né? As outras pessoas. A gente não pode dissociar. Mas temos sim que ter uma responsabilidade muito grande conosco mesmo e com as famílias. Então, a gente tem que separar um pouquinho. Mas não é uma coisa fácil. Então, a gente se realiza nesse trabalho todo, né? Nesse conjunto, porque é um conjunto. Não é dissociado nem com os colegas, de forma nenhuma. Porque é muito difícil você separar. A nossa cabeça ela não é feita de gavetinhas que você abre uma gavetinha, você fecha e pronto. Não é assim. Né? Então é todo um trabalho realmente muito significativo e muita responsabilidade, porque senão nós balançamos, né? Então temos que ser profissionais, né? E é isso que nos leva a pensar e refletir sobre o nosso trabalho. Então é muito, muito bom, né? Eu me sinto realizada por ser assistente social, trabalhar, né, com as famílias, mas essa parte às vezes deixa a gente bem, né, pensativos em relação ao trabalho.
É, até porque, Neiva, quando a gente fala em apego, desapego, tem aquela questão de que há um distanciamento do convívio de vocês, mas infelizmente, às vezes, tem que administrar até a questão do óbito, né? Que daí é muito mais pesado, né?
Realmente. Teve um caso também que chocou bastante nós, que a gente trabalhou muito, uma adolescente até do Capão Bonito. A gente trabalhou com ela desde o início, quando ela ficou doente. Então, a gente fez todo um trabalho, a gente trouxe o hemopasso para a Lagoa, a gente foi atrás ela precisava de transplante de medula, a gente foi atrás de doador. A gente fez todo um trabalho, assim, com ela, muito gratificante. Nós arrumamos, eu lembro que na época, juntamente com a Secretaria da Secretaria de Saúde, 2 ônibus para levar pessoas para doação de sangue em Porto Alegre. Então, e ela acabou vindo a óbito. E isso para nós foi muito complicado, sabe, trabalhar. Toda a equipe, porque realmente envolve as usuárias, envolve os voluntários, que todos se organizavam para estar auxiliando de uma forma ou outra a usuária. E a gente tem que se trabalhar mesmo, porque eu lembro que daí tinha mais 2 usuárias, e daí elas não queriam mais ir na PECAM, olha, não quero mais fazer o tratamento, porque fulana faleceu, então o meu caso, pode ser que aconteça a mesma coisa, até a gente colocar, conversar, explicar que cada caso é um caso, que aconteceu com uma pessoa, não precisa, não, isso não quer dizer que vai acontecer com outra, enfim, né? Então, é bem complicado mesmo, Paulo, porque abala todo o grupo de usuários, né? Quando vem a falecer uma usuária nossa.
Certo. Tem algumas mensagens que vão chegando, estão mandando muitos abraços, parabéns para vocês aqui, né? Vários comentários, algumas pessoas até não colocam o nome, mas algumas colocam. Giovanni, lá do bairro Boa Vista, agradecendo a Janair e o pessoal do CRAS, diz que ajudaram muito ele. É esse é o objetivo, né?
É isso mesmo, né? A gente tem esse retorno do usuário, esse retorno das famílias, ele é muito gratificante. Claro que nós trabalhamos e não esperamos o retorno, nós fazemos um trabalho imparcial, é para todas as pessoas, os que vêm buscar o nosso trabalho, a gente faz o nosso melhor. Mas a gente tem, isso é gratificante, isso que nos empodera para a gente cada vez mais pensar em formas diferentes de trabalhar, em trabalhar melhor, fazer o nosso melhor para o nosso usuário, para que ele tenha uma qualidade de vida, né? Para que ele mude também a sua vida, ele esteja empoderado, seja protagonista da sua história, porque é isso que a política de assistência social busca, né? Fazer com que a pessoa melhore cada dia mais, né? Melhore o seu bem-estar, é o mais importante, né?
Com certeza. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, foi muito interessante a gente ter um tempo maior para falar um pouquinho mais sobre a rotina de trabalho de vocês aqui, que vocês possam dar continuidade a essa caminhada bonita aí na área da assistência social. Obrigado, Janaíra, pela participação, viu?
Muito obrigado, um bom dia a todos, parabéns a todos os nossos colegas, então tenhamos todos um bom dia.
Obrigado, Suelen.
Obrigada, Paulo, obrigado a todos os ouvintes e parabéns a todos os assistentes sociais.
Obrigado também, Eva, pela participação.
Obrigado, prazer estar novamente aqui com vocês, Paulo.
Que bom. Agradecemos a Janair Dutra, a Neiva Godinho, a Suelen Dallagnol pela presença aqui no programa, falando um pouquinho mais sobre o trabalho de assistência social que é feito aqui no nosso município com muita responsabilidade, com muita dedicação aí acima de tudo.